algumas pessoas disseram para mim ontem que estão gostando muito de cantar nessa novela, né? Então, como vocês acham que eu vou começar então essa pregação de hoje? Com a música, né? Estão até apostando assim, qual é a música que o padre vai cantar amanhã, né? Então tem uma música bem curtinha, eu acho que dá para cantar, se vocês conhecem. Bem curtinha, acho que dá para introduzir essa nossa reflexão. Ela é assim: Senhor, Tu és o meu Deus forte, a minha rocha e a minha luz. Vamos lá. Forte, a minha rocha e a minha luz, por isso cada vez que eu olho para ti, eu sinto uma água viva que sai de dentro de mim, aleluia, aleluia. Senhor, Tu és o Deus forte, a minha rocha e a minha luz. Por isso, toda vez que eu olho para Ti, eu sinto uma água viva que sai de dentro de mim. Aleluia! Nem o Jô Soares, assim, né? Muito bem. Até o final da novena, vai ter um coral aqui imenso, aqui enorme, né? Muito bem. Vocês prestaram atenção na letra dessa música, bem curtinha, não é? E tem muito a nos dizer aqui neste nosso grande retiro paroquial que temos feito, já no terceiro dia, com esse tema da fé na comunidade, porque ela recapitula aquilo que nós já refletimos até aqui, e nós veremos como ela faz isso, essa pequena letra. Primeiro, nós nos dirigimos ao Senhor diretamente. Isso significa o quê? Que nós temos intimidade com Ele. Nós podemos nos dirigir diretamente a Ele. Nós vimos isso no primeiro dia. Depois, nós reconhecemos que Ele é o único Deus. E é forte. É rocha. Rocha que nos sustenta. E é pessoal. Ele é o meu Deus. A minha rocha. Lembram que nós falamos como Deus se dirige a nós pessoalmente também? Então essa música nos diz isso. E depois, Ele é o Deus, o único que apaga a escuridão. Olha a expressão engraçada aqui, apaga a escuridão dá lugar à luz, que é o próprio Deus, que é o próprio Cristo, luz que ilumina a nossa alma, não é? Que dissipa as trevas. E enfim, a música nos lembra ainda que cada vez que olhamos para Ele, olha só ontem, né? Cada vez que olhamos para Ele, sai de nós uma água viva. Sai de nós uma água viva. Aquele olhar que nós sentimos ontem, né? Quando nós brincamos, né? Entre aspas, foi uma brincadeira séria. Que trouxe consequências grandes, deve trazer para nós, se nós nos exercitamos hoje ao longo do dia de fechar os olhos e cruzar o nosso olhar com o olhar de Jesus, não é? Então, esse olhar para Ele vai gerar essa água viva que quer sair de dentro de nós, que deve sair de dentro de nós a partir dessa troca de olhares, não é? Queridos irmãos e irmãs, a conclusão, não é, disso é que o nosso ser cristão, verdadeiro, a partir dessa troca de olhares com Cristo, ele transborda. A partir do momento em que tivemos, de fato, um encontro com o Senhor, que sentimos que, de fato, o Senhor nos olha pessoalmente, diretamente, que o Senhor nos conhece com tudo aquilo que temos e somos, com as nossas, os nossos dons, as nossas misérias, as nossas fragilidades, as nossas alegrias, as nossas tristezas, e nos sentimos dele, e queremos então estar com ele, então o nosso ser transborda, transborda. E isso é essa água viva. É essa água viva que sai de cada cristão, porque nós então não podemos nos conter. Se tivemos de fato um encontro com o Senhor, nós temos que transbordar para os outros. Como dizia São Paulo, e ontem nós nos lembramos disso, se lembra? O que eu coloquei de São Paulo? Lembram? Na pregação de ontem, eu vou começar agora a fazer arguição, hein? Prestem atenção, né? Não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Depois ele ainda falaria mais tarde: ai de mim se não evangelizar. Ele transbordou a partir do encontro que teve com Cristo. A sua vida foi um transbordamento. A água viva que brotava de Paulo, o próprio Cristo, que ele pôde dar a todos aqueles com quem se encontrou ao longo de sua vida, ao longo dos caminhos, que tinham sede e sede de Cristo, e ele dava então a água viva, que o saciava e podia saciar aos outros também. Queridos irmãos e irmãs, não é possível descobrir Cristo, trocar olhares com Cristo, com ele, e continuar o mesmo, como eu já disse. Não é possível fazer isso e deixar o mundo do jeito que está. E quando eu digo mundo, é a nossa realidade, é onde nós estamos. Nós precisamos amar. É impossível esse amor que carregamos, e esse amor que carregamos é o próprio Cristo, é impossível não transbordar. Isto passa a ser o nosso projeto de vida. É importante, não é? Projeto de vida, qual é? Deixar Cristo agir em nós. Deixar-nos mudar por ele. Permitir que o Senhor nos mude, nos transforme por sua palavra, encarnar a sua palavra, seguindo pelo mundo como evangelhos vivos, enfim, sair mundo afora a amar e a ensinar o amor. Repito, sair mundo afora significa estar nos nossos ambientes, sair, né, no nosso cotidiano, fazendo isso. E é um belo projeto de vida, não concordam? Sim ou não? Quem quer assumir esse projeto de vida? Todos nós queremos. Todos nós já, de fato, assumimos, né? Nesta nossa peregrinação na Terra, já assumimos esse projeto. Então, vamos lá. E a primeira lição que precisamos aprender ao iniciar esse projeto, primeira lição, é que ele só faz sentido quando olhamos para o outro. Quando olhamos para o outro, senão não faz sentido. Sair para onde? Para fazer o quê? Para quem? Se me vejo sozinho, se me basto, se não enxergo nada e ninguém à minha volta? Alguns poderiam pensar assim, né? O cristão não pensa assim. O cristão não pode pensar, o verdadeiro cristão não, porque cristão isolado não existe. Cristão isolado não pode existir. Vocês enxergam isso? Não pode existir. Cristão tem que saber que a fé supõe diálogo, que a fé supõe partilha, que a fé supõe comunhão. Ou seja, supõe igreja. E olha que entramos agora no cerne do nosso tema de hoje: fé na comunidade. Supõe igreja. E igreja é o quê? Dizia no início da missa. A igreja é corpo. Corpo, cabeça divina e membros, e muitos membros, diversos membros, variados membros, múltiplos membros, mas todos igualmente, igualmente necessários. Não há maior nem menor em importância. Todos igualmente necessários. E lembra-nos então o Santo Padre Francisco, na sua encíclica que nós estamos estudando e que certamente vocês já estão procurando, talvez na internet, ler, não é? A encíclica Lumen Fidei, no número 22, diz lá o Santo Padre: o cristão perde a sua medida, perde o seu equilíbrio, perde o espaço para se manter de pé fora desse corpo. Ou seja, fora desse corpo, que é a igreja, o cristão não se sustenta, não se mantém de pé. É impossível se dizer cristão fora do corpo, fora da igreja. Alguns que se dizem que não participam em nada da igreja, não estão envolvidos, não se envolvem, não têm vida sacramental, não partilham, não vivem em comunhão, não vivem em unidade, mas lá fora dizem, eu sou cristão. Cristão? Sozinho? Isolado? Não, você não é. E aí tanta asneira que acaba saindo às vezes da boca dessas pessoas, dessa gente. É na comunidade, é na igreja, é na comunidade que encontramos o sustento. São Paulo nos disse isso nos seus escritos, quando nos falava do corpo místico que é a igreja. Ou seja, os órgãos são tão necessários uns aos outros, né? Tem sua independência, sua razão própria de existir, nós sabemos, não é? Suas características específicas, mas já viram alguém ficar bem se o coração começa a ratear? Se o fígado não funciona, se o rim para de funcionar, não dá para ficar bem, não é? Se algo do nosso corpo para de funcionar, todo o corpo se ressente, todo o corpo. E dependendo do que seja, acabamos até mesmo por falecer, por morrer. Porque, na verdade, esses órgãos, eles são interdependentes. São interdependentes. Ele supõe solidariedade. Deve haver a solidariedade entre eles. Isso funciona como um relógio, né? Uma máquina perfeita, né? Então, assim também é o corpo místico da igreja. A igreja é assim também. Se alguém falta, faz falta. Não tenho dúvida disso. Se alguém falta, faz falta. Olhamos agora a nossa volta. Experimente olhar para a esquerda, para a direita. Faça isso. Isso. Não é? Você já percebeu que você está inserido numa comunidade? Já percebeu isso? Você não está sozinho aqui. Não é uma conversa só aqui entre você e eu. Não é? Não. Existem pessoas. E esta é uma comunidade para lá de especial. É uma comunidade dos filhos e filhas de Deus. Todos nós, filhos e filhas de Deus, comunidade de fiéis, comunidade de quem tem sede de Deus, que a luz de Cristo está no centro da alma de cada um de nós aqui, nós já refletimos isso, e é assim mesmo. Então, vejam, somos família de Deus, nós somos os familiares de Deus, somos, de fato, mas será que nós nos conhecemos? Você conhece quem está ao seu lado? Hein? Conhece? Então olhe para quem está ao seu lado, à direita, diga, cumprimente, aperte a mão. Se você não conhece, pergunte o nome. Isadora, olha, esse senhor que está ao seu lado é o Mário, cumprimente-o. Isso, Isadora. Isto, sorria, é seu irmão, é sua irmã. Somos irmãos e irmãs, somos. Né? Muito bem. Isso não deve ficar só aqui. Depois, quando se encontrarem de novo, se cumprimentem. Procure saber o nome, diga o seu nome. Não é? Isso é importante. Nós somos a família de Deus. Nós somos irmãos e irmãs. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, para vivermos a fé, nós precisamos do sustento da igreja. E isso começa pela certeza de que nós temos nela uma família. Uma família composta por pessoas que juntas constroem a igreja, que anunciam a palavra, que encarnam e seguem rumo à santidade, que é a vocação maior de todos. Todos nós somos chamados à santidade. E como é bom saber disso, né? Que estamos numa comunidade assim. Como é bom saber que nós contamos uns com os outros, que não estamos sozinhos, que crescemos juntos e temos na comunidade, na igreja, a grande referência. Isso é importante. Portanto, examinar a comunidade nos ensina mais ainda. Podemos dar mais um passo. Nós vemos que nós não somos perfeitos. Não somos perfeitos. Ninguém aqui é perfeito. A começar por mim, sou o mais imperfeito. Ninguém é. Porque a igreja é lugar de busca de santidade. Na igreja, nós temos que estar aqui com esse ideal, com essa meta de buscar a santidade, porque o Senhor nos vocacionou à santidade. Podemos ser santos, podemos ser, devemos ser, mas estamos na luta, nós estamos no combate. Agora, saber que não somos perfeitos é uma descoberta desconcertante, não é? Para alguns, é insuportável. Há pessoas que não suportam isso e vão embora. Vão embora e dizem, eu vou para a igreja? Lá na igreja, inveja, fofoca, disse-me-disse, né? Tanta coisa errada, ruim, orgulho, mágoas. Eu não vou ficar nessa igreja, não. Eu não vou ficar nessa comunidade, não. E aquela paróquia lá, eu ia começar pelo padre, que é um nojento. Vocês estão rindo? Isso não é claro, isso não acontece aqui, isso é lá no Azerbaijão, né? Mas, infelizmente, logo aqui, infelizmente, existe. É assim mesmo, né? Existe isso, tudo isso. Todas essas dificuldades e muitas mais, porque nós não somos perfeitos, porque nós somos humanos, porque nós erramos, porque nós pecamos, porque nós caímos, sim. Por isso existe tudo isso aqui. Mas o que importa é enxergarmos isso, enxergarmos o que somos. Eu olhar para mim mesmo e saber quais são os meus defeitos, quais são os meus limites, e dizer, não me conformo com esses limites, eu quero melhorar. Empreender uma luta verdadeira, e cada um de nós, como comunidade, fazermos isso de fato, como paróquia, queremos ser uma paróquia de fato que dê testemunho e etc. Então vamos lutando, vamos buscando ser a comunidade sonhada por Deus. Não é? Importa saber que aqui na igreja nós encontramos o alimento necessário, o alimento essencial para as nossas almas. Isso que é importante. Importa buscar os sacramentos que nos ajudam a crescer na fé. Importa reconhecer que nós somos igreja e que se a comunidade tem problemas, se a comunidade tem dificuldades, sou responsável, eu, por fazê-la melhor. Quando eu digo sou responsável, eu, por fazê-la melhor, inclua-se você também. Você é responsável por fazê-la melhor. Não é só isso, é só com o padre. O padre tem que resolver esse problema. Fulano de tal Beltrano, fulano que marcou lugar ali, que fez isso, que fez... Tudo o padre tem que resolver. Não, todos nós somos igreja. Não é? Se o irmão erra, quem sou eu para julgá-lo? Quem sou eu para julgá-lo? Já disse Jesus, quem dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Atire a primeira pedra. Mas se ele peca, eu sou aquele que pode, quem sabe, ajudá-lo a melhorar. Eu posso ajudá-lo a melhorar, eu não devo condená-lo, apontar o dedo ou falar por trás, mas devo procurar ajudá-lo, aproximar-me, quem sabe, ou por uma outra pessoa, não porque sou melhor do que ele, mas é porque eu sou irmão dele. Não porque sou melhor, porque sou irmão, porque somos a família de Deus. Não porque sou melhor, porque sou alguém que experimenta também o sentimento de impotência. Que se sabe também imperfeito. Que sabe que sem Deus nada posso, nada sou. E é por isso, só por isso. Não com sentimento de superioridade,
de olhar o outro por cima. Não, ninguém faça isso. Talvez isso seja a coisa que mais o Senhor talvez deteste em nós. Porque ele, sendo grande, se fez pequeno. Sendo Senhor, se fez servo. Se curvou diante de nós. Queridos irmãos e irmãs, termos essa consciência vai pouco a pouco nos amadurecendo, vai nos fazendo crescer. Nós vamos aprendendo o valor da correção fraterna e não demora nada, vamos nos amando mais. Vamos nos amando mais. Não é assim que acontece em qualquer família que é digna desse nome família? Não é assim que acontece? Não é? As pessoas se amam, mas não são perfeitas dentro de uma família. Aqui é uma casa que tenha muitos filhos, ou apenas o casal, o filho, ou mesmo só o casal. As mães não amam menos os filhos que fazem malcriação. Não amam menos porque fizeram uma malcriação. Os esposos não amam menos as suas esposas porque aconteceu uma discussão, não é? Porque deixou lá, sei lá, o copo fora do lugar, a pasta de dente sem a tampinha, né? Apertou no meio, deixou lá bagunçado, aí vem a esposa, briga, e ai, pronto, agora não se falam mais. Às vezes isso acontece, e olha aí lá, hein? Às vezes brigas, discussões por bobagens, por coisas tão pequenas, não é? O sapato fora do lugar, não é? O papel espalhado, né? Tipo de bobagem tão pequena, mas que causa dano. Isso não pode causar dano. Causa dano por quê? Porque muitas vezes ninguém cede. Nenhum nem o outro cede. Mas quem se ama, aprende a ceder. Quem se ama, aprende a ceder. Muda hábitos. Está disposto a mudar. Aprende a ajudar, não é? Aprende, por exemplo, a arrumar a mesa enquanto o outro está cozinhando, não é? A guardar as coisas, porque sabe que o outro tem direito a descansar, trabalhou, fez o almoço, fez a janta, não é? Então, vai fazendo alguma coisa. Destransformação é sinal de amor também. Se você se instala naquilo que você, eu nasci assim, você é sempre assim, etc, etc, você não está sendo cristão. Não, eu sou assim, mas eu posso mudar. Ih, eu não consigo, tenho uma preguiça para fazer isso. Você vai se esforçar para vencer essa preguiça, porque você ama o outro. Ama a sua esposa, ama a sua mãe, ama seu pai, ou ama seu filho. E por ele, por amor, você vai fazer. Vai se superar. Muito bem. Examinar a comunidade supõe também mais uma coisa. Encontrar as diferenças, saber que elas existem. As diferenças existem. Nós temos características variadas, não é? Um é gordo, outro é magrinho, um é branco, outro é negro, um tem um olho redondinho, outro olho puxadinho, um é cabeludo, outros carecas, né? Somos variados, altos, baixinhos, sorridentes, sérios, né? Então, tem quem seja muito extrovertido, outros mais introvertidos. Uma pessoa me perguntou essa semana assim, padre, eu gosto muito do senhor e tal, mas às vezes sinto que o senhor é muito, muito sério. Sou distante. É timidez? É timidez, eu respondo a ela agora. É timidez, sim. Né? Embora eu esteja aqui falando para você, mas eu sou tímido. Mamãe, que está ali, inclusive, eu me lembro sempre que eu era bem pequeno e uma vez na igreja me chamaram para fazer uma leitura e eu morri de medo, eu não vou ir. E aí a catequista falou, vai, faz a leitura. Eu falei, fiquei com medo e mamãe me falou, vai, você quer ser padre, você tem medo, parece um bicho do mato, não vai lá na frente. E ela falou isso para mim e eu falei, é mesmo, eu quero ser padre, então eu tenho que vencer isso, né? Então é um esforço diário, não é fácil não. Né? Mas são características, né? Há quem seja muito extrovertido, né? Há quem tem um semblante sempre sorridente, tem outros que tem um semblante mais fechado, mas aquele que tem um semblante fechado não significa que esteja de mal com a vida, pode ter um coração sorridente, não é? pode estar pleno de vida do Espírito Santo. E agora o rosto assim, Deus permitiu que o rosto dele fosse feio mesmo, então. Né? Então, importa nós sabermos, conhecermos essas diferenças. Sabemos que isso tudo existe. O outro não pode ser como eu quero e espero que seja. Né? É antipático aquele ali, aquela antipática, porque isso, porque não. O que é isso? Você a conhece? Você o conhece de fato por dentro? Já sentou-se com ele, conversou? Você... Então, por que você fala? Né? Então, queridos irmãos, nós vivemos realidades variadas. Aqui há quem cuide da casa, aqui há quem trabalhe fora, em loja, em escritório, em hospital. Né? Na igreja temos várias funções, várias, enfim, responsabilidades, cada uma fundamental, cada uma importante, cada uma tão importante quanto a outra. Mamãe desabafava no outro dia e dizia assim: ela é dona de casa, não é reconhecida, né? Parece que não faz nada, né? É verdade? Ela disse. Pois é, eu disse: não, é reconhecida. Disse, não, não é nada, não reconhecem, não. Temos que reconhecer, de fato, são as que mais trabalham mesmo, né? O dia inteiro, né? E, então, tudo é importante, todas essas funções, todas essas responsabilidades. E aí eu repito, meus irmãos, se alguém falta, faz falta. Se alguém falta, faz falta. Então, qual o seu lugar aqui dentro? Qual o sentido de ser leigo, consagrado, consagrada, religioso, sacerdote, diácono, bispo? Qual o sentido? Qual o sentido de cada serviço aqui realizado? Qual o sentido das pastorais, das nossas pastorais? É bom que a gente reflita, né, para entendermos de fato o nosso lugar e a nossa missão. Nós somos todos fiéis, isso é certo. Ou seja, fiéis Christi, fidelis, fiéis cristãos, somos seguidores de Jesus Cristo, né? Antes de tudo isso, somos fiéis. Eu sou um fiel com vocês. Eu caminho com vocês. Se sou sacerdote, é para vocês que sou sacerdote. E é por vocês que eu sou sacerdote. E sem o sacerdote, não teríamos os sacramentos. Sem os sacramentos, onde estaria a luz da fé? Então precisamos de sacerdotes. Eu também preciso dos sacerdotes. Eu também me alimento dos sacramentos. Eu também busco o sacramento da confissão, da reconciliação. Eu busco a direção espiritual. Eu me alimento na Eucaristia. E eu agradeço a Deus por ter me feito padre. Eu mesmo me alimento na missa que celebro, onde consagro o corpo e o sangue do Senhor. Mas é importante, nós precisamos, né, dos sacerdotes. Nós precisamos dos diáconos também. Temos o diácono aqui, Antônio. Os diáconos transitórios que se preparam para o sacerdócio. Eu fui diácono e agora sou presbítero. Ele é diácono permanente, porque ele é casado. O diácono Reinald, enfim, o diácono Guilherme, né, e outros tantos. E é bonito falar dos diáconos permanentes, aliás, e ver que pouco a pouco nós vamos resgatando, não é, esse papel na igreja, né? Porque a diaconia, o diácono nos lembra o serviço, não é? Que é o fundamento de tudo. Diaconia significa isso, servir. Eles servem ao altar, servem ao padre, os sacerdotes, mas servem à igreja, a cada um de nós. E nos lembram, né, disso que é o mais importante. Somos e devemos ser servidores. E os diáconos casados, sobretudo, têm esse papel tão importante, porque eles dialogam, né? É o diálogo entre a comunidade, igreja, e o mundo, o ministério ordenado e os leigos. E eles podem chegar onde muitas vezes um sacerdote não pode, né? Então isso é muito importante. Nós precisamos dos consagrados e consagradas. Aqui na comunidade nós temos, né, a vida religiosa, a irmã Diva, que agora está lá no Colégio São Vicente. Temos a irmã Cândida, temos a Luíse, que é consagrada. Talvez algum mais aqui, consagrado ou consagrada. São importantes, né, nos mais diversos carismas e realidades. Os missionários, as virgens consagradas, todos deram a sua vida de forma radical pelo reino. Todos nos apontam que aqui nós estamos como peregrinos de passagem. Não vale a pena. Não vale a pena morrer, e aí eu coloco esse morrer entre aspas, por um sapato, por uma roupa de grife, por um iPad, por um carro do ano. Não vale a pena, meus irmãos. São valores efêmeros, passam. Passam. O que importa são os valores que não passam. E isso nós ouvimos no Evangelho hoje da missa. Bom, mas a igreja sem os leigos não existe. Vocês, leigos e leigas, têm um papel importante, especialíssimo. Aliás, sem vocês nada faria sentido. Sem vocês não daria para fazer Cristo conhecido por toda parte. Como entrar em cada realidade, em cada ambiente? Como santificar cada um desses ambientes? Pois bem, vocês são aqueles que levam Cristo em cada canto, para as famílias, para o trabalho, para a praia, para o grupo de amigos. São vocês. É missão de vocês. Cristo conta com cada um de vocês aqui. Somos igreja. Somos igreja. Se alguém não assumir o seu papel, se alguém não perceber a sua responsabilidade, o corpo vai sentir. Se alguém falta, faz falta. Não é sempre fácil, eu sei, mas é fundamental. E sabemos, é Ele quem guia os nossos passos. É o Senhor. Como nós cantamos no início, é o nosso Deus forte, a nossa rocha firme. Quando Ele nos olha, sentimos o Seu olhar, sai uma água viva de dentro de nós. Essa água viva é o nosso agir cristão, autêntico, verdadeiro, no meio do mundo. E agora fechando, porque eu me empolguei hoje, falei mais do que dos outros dias e do que devia, E agora eu fiquei até um pouquinho aqui trêmulo, porque olhando lá de pé, olhando para mim, agora vi que estava aqui, quietinho ali me ouvindo. E ainda bem que eu já estou no final, Então, para concluir essa nossa reflexão sobre a fé na comunidade, eu gostaria de cantar uma outra música. E essa outra música, ela é bem pequena, mas bastante conhecida, e vai ser também uma homenagem a Dom Alano, que está aqui. Aliás, por providência, essa música, ela bem conhecida, como eu disse, mas toca no centro de tudo o que dissemos hoje, nesse terceiro dia da nossa novena. No centro de tudo isso. Amanhã vamos continuar a nossa reflexão. Então, estejam aqui amanhã às 19 horas para continuarmos a nossa meditação. Mas hoje, agora, ela reúne tudo isso que falamos sobre a fé na comunidade, a fé na igreja. E é o lema episcopal de Dom Alano, nosso querido arcebispo. Que sejam um, é o que eu quero mais. E sejam um, é o que eu quero mais. O meu amor é o que os torna capazes. Sem medo algum, se amem mais, se amem mais. Sem medo algum, medo algum, se amem mais. O meu espírito é quem age e faz, é quem age e faz. Assim seja. Amém.